Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Irmãs são mortas a facadas no norte do estado. Ex-companheiro de uma delas se entrega à polícia e confessa o crime. Acordo entre ministros de segurança do Mercosul permite que agentes atravessem fronteiras durante perseguições policiais. Saúde em alerta. Paraná confirma mais 43 casos de sarampo em uma semana. Caixa libera mais um lote do saque do FGTS nesta sexta-feira. E você vai conferir ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é 8 de novembro de 2019. Fique bem informado. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana termina com temperaturas um pouco mais amenas, do centro em direção ao sul e ao sudeste. Muitas nuvens cobrem o Paraná nesta sexta-feira. Há chuviscos e chuvas leves ao longo do Vale do Paranapanema e em pontos da Serra do Mar e do Oeste. Em Porecatu, no norte do estado, máxima de 34 graus. Em Paranavaí, no noroeste, máxima de 35 graus. Para o sábado, o CIMEPAR prevê chuva em todas as regiões paranaenses. Em Curitiba, pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus. No domingo, a previsão de chuva se mantém e ameniza o calor na região noroeste. Em Paranavaí, máxima de 25 graus. Duas irmãs foram mortas a facadas em São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná, nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro de uma delas confessou o crime. A mulher, de 34 anos, estava separada há 8 dias e se mudou para a casa da irmã com a filha de 16 anos. O homem invadiu a residência e esfaqueou as duas mulheres. A adolescente conseguiu fugir do ataque e não ficou ferida. O suspeito fugiu do local, mas se entregou no batalhão da Polícia Militar. A Polícia Civil afirma que o crime ocorreu porque ele não aceitou o fim do relacionamento. O homem vai ser indiciado por feminicídio. Mas aí, um caso de feminicídio no Paraná. Dois casos, na verdade, né? Daniel Ziroldo, filho do ex-prefeito de Astorga, Arquimedes Ziroldo, foi preso após um pedido do Ministério Público do Paraná. Segundo o órgão, Daniel teria apagado mensagens de um celular alvo de um mandado de busca e apreensão dentro da Operação Alavanca. A Alexandra Fernandes traz os detalhes.
Foi preso preventivamente nesta quinta-feira o filho do ex-prefeito de Astorga, Daniel Ziroldo. Ele é suspeito de ter apagado mensagens de um celular durante a deflagração de uma operação do Ministério Público do Paraná. Na terça-feira, o MP cumpriu 13 mandados de busca e apreensão como parte da segunda fase da Operação Alavanca, que apurou o enriquecimento ilícito de um grupo. Um dos mandados foi cumprido na casa de Daniel. De acordo com o promotor Renato de Lima Castro, durante as buscas, o filho do ex-prefeito apagou mensagens de um celular que foi apreendido. A prisão foi decretada pela Justiça a pedido do grupo especializado na proteção do patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, o GEPÁTRIA. Conforme a promotoria, essa é a segunda vez que Daniel tenta apagar ou destruir arquivos que podem colaborar com as investigações. A primeira tentativa foi em setembro, na primeira fase da operação, quando ele rasgou um documento que seria apreendido pelo MP. Daniel e o pai, o ex-prefeito Arquimedes Ziroldo, chegaram a ser detidos em setembro, junto com outras duas pessoas. Nesta etapa, as investigações miravam em fraudes em licitações realizadas pelo consórcio intermunicipal, com sede em Astorga, o Sindipar. A defesa de Daniel Ziroldo diz que a prisão é uma injustiça e que não havia mandado para apreender o telefone do cliente. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Os ministros de Segurança, Justiça e Interior dos países que compõem o Mercosul aprovaram nesta quinta-feira um acordo que permite que policiais atravessem fronteiras durante perseguições a criminosos. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, durante um encontro com ministros da Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O sarampo continua se espalhando rapidamente pelo Paraná. Somente na última semana foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde 43 novos casos da doença.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira mais um boletim epidemiológico com a situação do sarampo no Paraná. Na última semana foram confirmados 43 casos novos, somando 316 pessoas que estão ou estiveram com a doença no estado desde o mês de agosto. Os dados mostram o grande aumento de casos e o alcance territorial da doença no Paraná. Das 22 regionais de saúde, 20 têm casos confirmados ou em investigação. Apenas as regionais de Campo Mourão e Cornélio Procópio não registram notificações de sarampo. O secretário da Saúde, Beto Preto, destacou a importância da vacina, já que o vírus se espalha rapidamente e o sarampo pode ter consequências muito graves.
Aqueles que não têm certeza se ainda receberam essa vacina ou não receberam, eu quero chamar a atenção a você que tem até 29 anos de idade, que vá até o posto de saúde, se você tem ainda crianças na sua casa que não receberam a vacina, ou ainda você que já é jovem, adulto, mas que não completou os 30 anos, que você possa receber duas doses da vacina tríplice, tríplice viral, e assim possa ficar imunizado contra o sarampo.
O sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa e de fácil transmissão. Os sintomas mais comuns da doença são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele. Também podem ocorrer dor de cabeça, indisposição e diarreia. Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento ao aparecimento dos sintomas. Aos primeiros sinais, deve-se buscar imediatamente o atendimento médico. O Ministério da Saúde organizou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A primeira etapa foi realizada para o público de 6 meses até 5 anos incompletos. A segunda tem como público-alvo os jovens com idade entre 20 a 29 anos. O período de intensificação para a imunização desta faixa de idade é entre 18 e 30 desse mês, com o dia D no sábado, o último dia da campanha. A lista de onde estão distribuídos os casos de sarampo no Paraná e outras informações do boletim epidemiológico podem ser conferidas no site www.aen.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira os saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. Este lote deve pagar cerca de R$ 25 bilhões de reais para mais de 62 milhões de trabalhadores brasileiros. O banco decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas. Com a mudança, todos poderão fazer os saques ainda neste ano. Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostrou que o pagamento do 13º salário deste ano vai ser de aproximadamente 12 bilhões e 600 milhões de reais no Paraná. Segundo especialistas, um dinheiro que vai reaquecer a economia do estado. Mas um recado para o consumidor: antes de sair gastando, é importante ter cautela. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Mais de 12 bilhões e 600 milhões de reais devem ser injetados na economia do Paraná com o pagamento do 13º salário de 2019. É o que aponta um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. No estado, cerca de 5 milhões de trabalhadores vão receber o benefício até dezembro de 2019. Ainda segundo o DIEESE, a quantia paga representa 2,8% do Produto Interno Bruto, o PIB do Paraná. O total a ser pago neste ano, no mercado formal, apresenta uma alta de 5,02% em relação aos pagamentos do 13º do ano passado. Segundo a economista e professora da Universidade Positivo, Leide Albergoni, isso representa um reaquecimento da economia.
A gente tem, no final do ano, uma movimentação extra na economia, né, em função desse 13º, dá uma certa aquecida todos os anos, inclusive gera empregos temporários no comércio, na indústria, que começa a se preparar para esse período, né? É mais ou menos desde setembro, já é um reflexo de alguma reaquecida na economia. Então, significa que, já que é 5% maior, isso vai injetar mais dinheiro na economia, mais 5% em relação ao ano passado, né, de 2018, e melhorar as vendas das empresas e a produção das indústrias.
A quantia média a ser paga para os trabalhadores com carteira assinada é de R$ 2.965. Tem direito ao benefício trabalhador com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Geralmente, o 13º é pago em duas parcelas. A primeira deve ser depositada até 30 de novembro. O prazo máximo para a empresa depositar a segunda parcela é no dia 20 de dezembro. Para aposentados e pensionistas do INSS, a primeira parcela foi paga entre agosto e setembro e a segunda sai a partir do dia 25 de novembro. Apesar da tendência de investir em compras do dinheiro extra, a economista alerta que antes de sair gastando, é preciso cautela.
A preferência em relação ao uso do 13º é para que as pessoas primeiro quitem as suas dívidas. Primeiro, digamos assim, plano que as pessoas deveriam fazer com o 13º. Depois também a gente não pode esquecer que no começo do ano há algumas despesas extras pesadas e que o 13º ajuda a pagar. Então, seria interessante, em segundo lugar, né, guardar uma parte do 13º para quitar essas despesas à vista e não ficar com dívida no resto do ano.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
No próximo bloco, aqui no Paraná em Rede, vamos conhecer um exemplo de solidariedade. Voluntários produzem e entregam próteses para crianças e adultos que não têm mãos. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.